todas e todos. Este episódio faz parte de uma nova série aqui do podcast Diálogos Socioambientais, produzidos pelo projeto MacroAmb, governança ambiental da macrometrópole paulista face à variabilidade climática. Um projeto financiado pela FAPESP e que reúne pesquisadores de várias áreas do conhecimento. Nesta série, estamos conversando sobre o livro Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, Desafios para o Planejamento e a Governança Ambiental da Macrometrópole Paulista. E a seguir, você confere mais um diálogo super interessante sobre os ODS.
Olá a todas e todos. Chegamos no episódio sobre o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável número 14, Vida na Água, Conservação e Uso Sustentável do Oceano, dos Mares e dos Recursos Marinhos para o Desenvolvimento Sustentável. Meu nome é Mariana Andrade e hoje eu estou aqui com a Luciana Xavier, com a Leandra Gonçalves, o Paulo Senisgalli e o Alexander Turra. Gostaria de dar boas-vindas para todas e todos e pedir para que vocês se apresentem, por favor. Sejam bem-vindos.
Olá, meu nome é Leandra Gonçalves, eu sou bióloga, doutora em Relações Internacionais e, assim como a Luciana, também faço meu pós-doutorado no Laboratório Manejo e Ecologia do Instituto Oceanográfico da USP. E também sou integrante, uma das pesquisadoras do projeto da Macrometrópole Paulista. Um dos motivos pelo qual a gente foi convidado, então, para estar participando desse capítulo sobre o ODS 14.
Bom, meu nome é Paulo Senisgalli, eu sou professor da EASH e do PROCAN, do IEE, né? PROCAN é o Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, e a EASH é a Escola de Artes, Ciências e Humanidades, onde eu dou aula de Economia Ecológica e Gestão de Recursos Hídricos. Então, eu trabalho, né, com essa questão de serviços ecossistêmicos e gestão de recursos hídricos, e foi muito bom participar junto com a Luciana, com a Leandra e o Turra, da elaboração desse capítulo.
Eu sou a Luciana, eu sou oceanógrafa e venho trabalhando há um tempo com a questão da gestão costeira, da conservação dos nossos mares e do oceano. Hoje eu estou fazendo minha pesquisa de pós-doutorado no Laboratório de Manejo, Ecologia e Conservação Marinha do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, junto com uma super equipe com quem eu tenho o prazer de estar conversando aqui hoje.
Olá, eu sou Alexander Turra, professor do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo e responsável pela Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano. Estou aqui em casa, literalmente, junto com a Leandra, com a Luciana e com o Paulo, obviamente pela pandemia, mas assim, numa perspectiva de dialogar sobre um tema muito importante que a gente vem abordando teoricamente, conceitualmente e na prática, dentro da nossa praxis em relação ao ambiente marinho. Então, um pouco disso que eu acho que a gente vai passar para vocês, com um pouco de descontração, de alegria, mas sem perder a robustez e a profundidade do que a gente tem que passar desse conteúdo. Prazer estar aqui com todo mundo.
Muito obrigada. A gente chegou no episódio que a gente pode puxar literalmente a sardinha para o nosso lado. Eu e a Bia, que estamos aqui e que fazemos parte da produção e da edição dessa série de podcast para o projeto MacroAmb, nós somos oceanógrafas. Então, se o episódio durar 3 horas, 5 horas, a culpa é totalmente nossa, porque esse é um assunto que a gente adora discutir. Nas conversas e nos capítulos que a gente abordou antes de chegar hoje no 14, a gente conseguia rastrear um objetivo do desenvolvimento sustentável que tinha sido criado com relação a um objetivo do desenvolvimento do milênio que tinha anteriormente, antes da Agenda 2030. Mas eu queria perguntar para vocês se antes da gente ter essa agenda, a gente já tinha indícios de que o oceano ia entrar em pauta? E ele ganharia um objetivo só para ele?
Bom, eu acho que isso estava dentro do caminho, né? O oceano vem dando em termos de importância na agenda internacional e era uma questão de tempo para que ele realmente se transformasse em algo tão destacado assim, né? Já temos uma conferência das Nações Unidas para o Oceano, temos uma década das Nações Unidas para a Ciência, para o Desenvolvimento Sustentável, e mais ou menos foi concomitante com o entendimento de que era necessário ter um objetivo específico para o oceano. Mas não só por causa do oceano em si, mas sim pela sua ação ou sua manifestação transversal em relação a todos os outros ODS. 17, né, tirando 14, ficam 16 influenciados direto e indiretamente por ele. Então acho que era o natural.
E se a gente for pensar, toda essa agenda do desenvolvimento sustentável começou a ser construída com base numa agenda anterior, que é a agenda dos objetivos do milênio. E nessa agenda dos ODMs, embora o oceano não tivesse para si só um objetivo específico, né, como mereceu na agenda dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ele tem uma relação direta ou indiretamente com os 8 objetivos do milênio. Se a gente for pensar, o oceano tem um papel muito significativo no objetivo 1 do milênio, por exemplo, que é acabar com a fome e a miséria. Tem um objetivo muito grande com garantir a sustentabilidade e com qualidade de vida, né? Porque o oceano também ele tem um papel como provedor de diversos serviços ecossistêmicos. E nisso a gente pode falar provisão alimentar, regulação da temperatura do planeta, purificação do ar. Então, acho que o oceano não tinha um objetivo específico na agenda do milênio, mas, de certa forma, por conta da provisão, né, desses diversos serviços ecossistêmicos, ele já tinha uma dependência, uma relação direta ou indireta com essa agenda anterior dos objetivos do milênio.
É, acho que não só pela importância do oceano, né, que cada vez mais a gente escuta as pessoas chamando a atenção para isso, mas também pelos impactos a gente está vendo o oceano sofrer, especialmente das atividades humanas, né? A saúde do nosso oceano está ameaçada e o ODS também chama atenção para isso.
Muito, muito legal. Para a gente foi muito interessante e revelador acompanhar esses outros ODS, a discussão desses 13 que antecederam essa conversa aqui hoje. Os mesmos desejos de integração e desejos de participação de diversos atores que deveriam ser envolvidos nessa conversa é compartilhado com todos os ODS. A gente achava que isso era um problema só do ODS 14, ele é um problema reivindicado por todos, e é muito revelador isso pra gente, que a gente tá no mesmo patamar em todos, e isso não estava muito claro antes disso. Nos 3 episódios anteriores, quando a gente acabava, nossa conversa de bastidor era sempre que aquilo tinha relação com o oceano, e a macrometrópole tem relação com o oceano, e isso é muito claro para a gente que tem o oceano como pauta de conversa com muito mais frequência. Mas nos outros diálogos, nos outros capítulos, a gente não conseguiu rastrear com tanta facilidade o tema oceano. Então, não existia em nenhum momento uma conexão tão lógica dos outros ODS com o oceano. Então, a gente fica pensando que é um pouco lamentável que isso não esteja tão claro. Às vezes a gente sente que está nadando ainda muito no raso, quando a gente está falando de desenvolvimento sustentável, urbanização, governança e oceano. Então, eu queria perguntar para vocês, por que que não é tão intuitivo reconhecer o papel do oceano na conquista das outras 169 metas que a gente tem dos ODS?
Eu acho que tem muito a ver com a percepção do próprio ambiente. Eu acho que não diria nem que o oceano, o ambiente como um todo, o funcionamento dos recursos hídricos, da própria floresta, questão do fogo na Amazônia, fogo no Pantanal, o entendimento de como isso afeta a região centro-oeste, sudeste em termos de chuva. Eu acho que falta muito uma visão sistêmica, e não é só direcionada ao oceano. Mas eu vejo que, na verdade, isso é uma grande oportunidade. Né, Paulo? Eu acho que é uma grande oportunidade para a gente destacar o papel do oceano para a sociedade, colocar isso de uma forma natural, né? De uma forma até cotidiana, esse entendimento. Né?
Eu acho interessante e acho assim, super oportuno que a gente faça essa discussão olhando para o recorte territorial da macrometrópole, porque realmente passa a sensação que a discussão sobre a governança ambiental da macrometrópole paulista é uma discussão sobre território, sobre urbanização, sobre o uso que se faz da cidade. Mas, na verdade, é parte desse território da macrometrópole paulista duas áreas muito emblemáticas de litoral, que é o litoral norte de São Paulo e a Baixada Santista, composta por diversos municípios com características totalmente distintas e que, de fato, existe uma relação muito forte de interdependência desse litoral da macrometrópole com a sua principal metrópole desse recorte, né? Que é São Paulo, né? Um polo aí irradiador de comércio, de produtos, de serviços, de pessoas, né? Então, para mim fica assim muito emblemático e muito oportuno a gente discutir a integração dessas metas, né, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável com as demais nesse recorte territorial. E isso estimula que outros pesquisadores, que gestores possam refletir sobre essas interconexões. Porque muitas vezes a gente pensa, né, como a Luciana comentou, nas conexões mais diretas, mas às vezes tem outras que a gente pode não pensar. Por exemplo, a conexão do ODS 14 com o ODS 5 de gênero. Qual a relação que pode ter oceano com gênero? Né? E se a gente for olhar, já existem até publicações que falam isso, sobre a importância da mulher em papéis de liderança voltada para a questão da conservação marinha, a importância da mulher na questão da pesca de pequena escala, das atividades de maricultura. Então, eu acho que também esse livro ele é um chamado para a reflexão sobre a interconexão desses ODSs. Né? Eu acho que estimular essa reflexão acaba sendo bem interessante, porque, de fato, está tudo realmente conectado nesse território da macrometrópole paulista.
Eu gosto de pensar na Agenda 2030, assim como o sistema que a gente vive, né? Nosso planeta, é tudo integrado. Então, todos os objetivos da agenda, eles estão conectados, né? A agenda não faz sentido se ela não caminhar com todos os objetivos e todas as metas juntos. Para a gente conseguir alcançar o que a gente quer para o desenvolvimento sustentável, a gente tem que olhar para todos e achar essas conexões e explicitar quais são e como uma ação vai afetar em um objetivo, vai afetar o outro. Acho que o oceano sofre um pouco daquela coisa de estar longe dos olhos e longe do coração, né? A maioria das pessoas não tem uma relação direta no seu dia a dia com o oceano, a menos que você more na praia e ou trabalhe no mar ou passe por ele todo dia, porque tem muita gente que mora em cidade costeira e também não olha para o mar. Então, a menos que você seja um privilegiado de fato olhar para o mar e perceber ele no seu dia a dia, a gente acaba esquecendo a grande influência que ele tem no ar que a gente respira, na chuva que cai e até o grande impacto que a gente causa quando a gente escolhe comer um alimento que tem mais ou menos agrotóxico, que vai para o rio, que vai chegar no oceano, quando a gente escolhe como gerir, como a gente se relaciona com o nosso resíduo. Acho que o oceano acaba ficando um pouco esquecido, mas ele está lá. E essa é a nossa chance de chamar atenção para ele.
A ideia dessa integração e essa sistematização do conhecimento e dessas observações, dessas relações que existem entre diversos pontos, é isso que é importante. É importante não muito olhar o ambiente ou o oceano, né, como uma coisa separada, mas mostrar muito mais essa integração, essa relação próxima, né, que é essa da ida e vinda, né, ou seja, a gente joga esgoto, o esgoto polui e a gente diminui a qualidade da água, nesse olhar mais integrado, né, socioecológico.
Realmente, passa por um local de complexidade muito grande e que se a gente desperta para olhar o sistema como um sistema socioecológico, talvez a gente consiga entender a conexão da Agenda 2030 de uma forma um pouco mais fluida, que faz sentido para um ambiente tridimensional também, que é o oceano, né? Que precisa desse entendimento que promova essa conexão, que promova a interligação entre as metas. E realmente é super complexo. A gente está falando de desenvolvimento sustentável na Agenda 2030, mas também está lidando com outros problemas sociais muito complexos, ambientais muito delicados e que todos eles precisam ser olhados com muita delicadeza. Bom, trazendo a discussão para a nossa escala territorial, eu queria mencionar que vocês trazem no capítulo que a gestão costeira ela é compartilhada entre três níveis tradicionais de governo, como federal, estadual e municipal, aqui no Brasil. Mas o recorte da macrometrópole paulista ele é um novo palco para a interação territorial, funcional e inovadora da gestão costeira integrada. Então, eu queria também questionar qual a importância da gente abordar o ODS 14 e todas as suas metas nessa escala de território da macrometrópole. A Leandra já começou a falar um pouquinho sobre isso e eu queria que vocês trouxessem mais alguns elementos para esse debate.
Para você trabalhar com governança, fazer com que a governança aconteça e promover a gestão, é fundamental ter foco, né? E um dos focos é o territorial. Então, tem várias escalas de território. E esse recorte da macrometrópole, ele dá uma outra escala e ele dá um outro foco. O foco é importante porque, por exemplo, agora vocês não estão vendo, né? Mas a gente está aqui se vendo. E a Leandra, ela está meio sem foco, né? E ela está sem foco no estilo do Woody Allen, né? Aquela pessoa que literalmente está sem foco, né? Porque muitas vezes a gente fica, né, sem foco como indivíduo e fica sem foco enquanto coletividade. E na macrometrópole não existe um foco de instituições, de arranjos, de políticas públicas que converjam para essa macrometrópole. Então é quase um filme de Woody Allen, né? Uma perda de perspectiva e de foco que faz com que a gente não saiba talvez o que pensa e muito menos para que lado a gente pode caminhar e fazer com que essa região, esse território, eu sei que foi ridícula, foi estapafúrdia essa comparação, mas eu não podia perder a oportunidade, né? E aí, Leandro, o que você achou disso? Falta foco?
A gente fala muito sobre a importância de fazer uma gestão costeira integrada, utilizar nas instituições e nas políticas públicas uma abordagem ecossistêmica, né, que seja mais holística, mais integradora. Eu acho que o território da macrometrópole apresenta uma oportunidade nesse sentido. A gente tem nesse recorte territorial diversas escalas jurisdicionais, né? Então, interferência de políticas públicas federal, estadual, municipais, elas se interrelacionam e são, de certa forma, interdependentes. A gente tem também diferentes zonas, que seriam escalas realmente espaciais, que se relaciona nesse território da macrometrópole, a zona marinha com a zona costeira, com a zona continental, que são conectadas por serviços ecossistêmicos, mas também por fluxos de pessoas, por comércio, né, migrações, né, a intensa migração que a gente tem de comutação diária mesmo, por exemplo, entre Santos e São Paulo. Então, a importância da gente olhar a Agenda 2030, em especial o ODS-14, nesse território, se faz no sentido de você ter esse olhar integrador para o território, considerando essas escalas jurisdicionais, espaciais, de conhecimento, de redes, e que casa muito bem com o principal lema dessa Agenda 2030, que, de forma geral, se apresenta como não deixar ninguém para trás, né? E nisso se conecta isso também que o Turra colocou, que a gente tem que olhar o oceano, a conservação, mas também pensar a questão da desigualdade, pensar a questão da distribuição territorial. Hoje, uma agenda muito cara e muito relevante para a macrometrópole paulista é a questão das mudanças climáticas, em suas diversas escalas, mas também no litoral. E quando a gente discute de que forma que a gente vai se adaptar para essas mudanças climáticas e de que forma o ODS das mudanças climáticas se relaciona com o ODS-14, a gente tem que pensar em todas essas facetas. Não é simplesmente a gente resolver o problema local, mas pensar de que forma que você resolve aquele problema local pensando nas suas interdependências, pensando no uso e no planejamento espacial desse território. E aí, nesse caso, a gente ressalta a nossa área principal de pesquisa, que é olhar para esse sistema como um sistema socioecológico e aplicar para esse olhar, para essa discussão de governança, uma abordagem ecossistêmica.
Pensar no planejamento desse território grande, que é a macrometrópole, incluindo sua zona costeira, é também uma oportunidade da gente conseguir compartilhar recursos, né? A macrometrópole é um território grande, é um território rico em questão de recurso financeiro, de recurso técnico, de produção de conhecimento. A gente tem centros de excelência em pesquisa aqui. Um planejamento fragmentado, apesar de existir o direcionamento federal e estadual para chegar no município, nos municípios costeiros, por exemplo, ele acaba não dando conta de integrar tudo isso para permitir que lá na ponta, aí indo um pouco mais para o que eu estou vendo agora, conversando com os gestores de praia, para permitir que eles lá na ponta tenham tanto recurso quanto a capacidade técnica, quanto a informação necessária para fazer as ações que eles julgam necessárias para, por exemplo, se proteger de impactos da mudança climática. Então, acho que pensando nessa escala maior, se a gente conseguir, de fato, planejar, olhando todo o território e pensando na distribuição e na aplicação dos recursos que a gente tem aqui, pode ser uma grande oportunidade para a gente auxiliar e avançar um pouco para que nas pontas as pessoas consigam desenvolver seus projetos de adaptação, de gestão, de melhoria.
Para poder fazer essa conexão ou essas relações integradas, acho que também precisa pensar, e aí a macrometrópole é um espaço para isso, é pensar em como também foi construído essas diferentes ações e, por exemplo, legislações específicas, né, que acabam segmentando a própria gestão e aí dificulta essa visão integrada. Então, se vai falar sobre recursos hídricos, é uma legislação específica. Uso e ocupação do solo é outro. E você tem diferentes níveis, ou seja, multiníveis com relação a isso. Então, se a gente olhar e pensar como modificar essas visões fragmentadas para uma visão integral, é um esforço, né? Acho que é essa uma das grandes contribuições que o projeto da macrometrópole vai dar, né? Olhar de uma forma mais integrada, porque a gente percebe que a gestão ou a governança ambiental é fragmentada, é olhando setores específicos e a gente tem que pensar de uma forma diferente.
Não, eu acho que uma palavra importante é a harmonia, né? A harmonia como tem nesse grupo aqui que produziu esse capítulo, né? Que assim, é um grupo que tem uma liga muito boa, que tem admiração mútua, são pessoas assim, que são comprometidas e que buscam, nessa perspectiva de construir um texto, de contribuir com essa discussão, de colocar isso em prática de alguma forma.
É muito interessante que todos esses argumentos que vocês trouxeram para falar sobre o oceano na macrometrópole são argumentos que apareceram nas outras conversas sobre os ODSs, o que são evidências de que, sim, o oceano está inserido nessa conversa, ele deve ser mencionado, a gestão desse território passa também pela gestão desse maritório, né, desse território do mar. Antes da gente ir para o encerramento, vocês também mencionam no capítulo sobre as metas desse ODS, e que elas têm muito a ver com poluição, gestão de resíduos sólidos, pesca, acidificação do oceano e aumento do nosso conhecimento sobre o mar. Mas vocês mencionam também no capítulo que tem dois grandes tipos de desafios. Desafios operacionais e desafios de governança. Qual a diferença entre eles e do que eles tratam? E como que a gente pode atuar para resolver esses desafios?
Importante nessa discussão é a gente capacitar, é a gente ter pessoas capacitadas para assumir as funções que elas, a princípio, estão assumindo. Desde o nível municipal, e aí eu estou falando das secretarias municipais de meio ambiente, por exemplo, né, que vão se preocupar com a gestão das praias e outros ativos do litoral, mas também no nível estadual e no nível federal. Então temos, por exemplo, que ter um ministro do meio ambiente ou uma ministra do meio ambiente que seja minimamente alinhado com os princípios que o ministério tem que defender e que use o conhecimento existente para subsidiar isso, né? Então é importante ter esse fortalecimento do conhecimento das pessoas, dos profissionais. Então você precisa de vários tipos de atores com várias funções para promover isso. E isso está faltando. Essa abordagem ecossistêmica para a gestão, para a governança, é algo que está faltando na prática. Embora conceitualmente a gente esteja emancipando isso, entendendo cada vez melhor aí com os trabalhos, né, inclusive dentro do macroambi, eu vejo que é um grande desafio na prática.
Acho que é importante também pensar nessas questões dos próprios comunidade local, né, de ser ouvida, de ser participar dos processos de decisões dessa governança. Acho que cada vez mais é importante essa participação, porque contribuem para um olhar mais amplo sobre as questões. Não adianta só um olhar, às vezes, técnico demais, sem perceber um pouco essa atuação das comunidades locais na contribuição nessa governança.
Quando eu penso nos desafios operacionais de governança seria um pouco do que o Turra e o Paulo falaram, né? De quem envolver, como envolver, o que a gente precisa construir as redes para que a gente consiga gestar e operacionalizar a implementação dos ODS. E o operacional seria exatamente o que a gente tem que fazer para começar a colocar ações em prática para que a gente alcance as metas. Uma das tarefas que a gente tinha que fazer era, por exemplo, adaptar e definir os nossos indicadores. E isso tem avançado muito devagar. Se a gente pensar, a gente tem que monitorar os nossos estoques pesqueiros. O Brasil passa vergonha com o monitoramento pesqueiro. Até aqui em São Paulo a gente tem monitoramento existente, mas em nível nacional a gente não sabe o que está acontecendo com o nosso estoque. Então a gente precisa avançar nessa questão de tem as metas, mas qual é a nossa agenda de ações? Quais são os nossos indicadores? Como a gente vai mostrar que a gente está avançando? E até mesmo para mostrar que a gente está avançando, existem as práticas, ações que vão vir desse planejamento mais governamental, mas a sociedade também pode se envolver e identificar nas ações que já estão em curso como elas contribuem para o ODS. Quando a gente estava escrevendo o capítulo, eu perguntei para as pessoas de várias instituições, todas eram relacionadas ao mar, ao oceano, o que vocês têm feito para contribuir com o ODS 14? E várias instituições que eu sei que têm ações que contribuem sim para o ODS-14 não conseguiam reconhecer nas coisas que elas faziam que elas estavam contribuindo. Algumas nem tinham parado ainda para olhar o que é o ODS-14, e isso foi o ano passado. Isso também é muito legal e é o que o livro vem fazer, é divulgar que existe uma agenda, que existem algumas metas, e chamar as pessoas para olhar como alcançá-las e mesmo no que elas já fazem, como elas já estão contribuindo. Acho que isso dá um sentimento legal e mostra que tudo bem, a gente está avançando pouco, mas a gente tem potencial, a gente já tem coisas acontecendo, a gente tem que se integrar, se organizar, explicitar essas coisas e continuar construindo juntos, somar, né?
Isso faz muito sentido com as discussões que a gente tem tido atualmente de planejamento da década das Nações Unidas para a Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável. Então, todos esses elementos que vocês trouxeram faz parte dessa discussão do que a gente vai vivenciar nos próximos 10 anos, quais são as estruturas necessárias, que tipo de capacitação que a gente precisa, quem são as pessoas que devem estar envolvidas e como é que a gente vai chegar em 2030. Os próximos anos vão ser concomitantes da década com o encerramento da Agenda 2030, como é que a gente vai chegar lá, com que visões de futuro. Então, para encerrar a nossa conversa, eu queria trazer para vocês a pergunta que a gente já está fazendo para todos os outros capítulos, e quem já está escutando o podcast já está acostumado a ouvir ela no finalzinho. O que pode acontecer, nesse caso, com a vida na água, na macrometrópole paulista, nos próximos 10 anos? Quais são os cenários e quais são as alternativas que a gente tem? O que vocês sonham, o que vocês desejam, o que vocês esperam que aconteçam nos próximos 10 anos?
Olha, eu acho que, partindo do que tudo que a gente falou, a gente mostrou que existe uma grande complexidade, que para a gente avançar, a gente precisa de conhecimento de vários tipos, e a gente precisa de articulação, a gente precisa de um sistema de governança que, inclusive, prestigie a opinião de grupos minoritários. Considerando o cenário atual do país, eu não veria que a gente conseguiria fazer algo muito relevante numa década, se a gente não trabalhar sistemicamente outras questões que são a base dessa visão de país que a gente está vivendo no momento, que é obscurantista, que não considera o conhecimento, que não considera e não valoriza a participação social e que propaga notícias que são extremamente controversas, muitas vezes meias-verdades e, na maioria das vezes, inverdades completas. Então, num país em que você tem um esforço extremamente reduzido em se ampliar a vacinação, por exemplo, contra a polio, você vai esperar que as pessoas e as instituições estejam preocupadas com o oceano? Num país em que se tomam decisões relacionadas ao oceano que não estão na linha da sua proteção, como a demora que se teve para combater o incidente do óleo no mar, a liberação bastante controversa da pesca de sardinha num parque nacional em Fernando Noronha, coisas desse tipo que, na verdade, isso já foi um presságio colocado muito claramente. Então eu vejo que no nosso papel, fora desse contexto, na verdade, tem que ser na base desse contexto, que é construir uma sociedade que esteja blindada a esse tipo de manipulação, a esse tipo de infortúnios. E isso só se faz pela educação crítica, pela educação emancipatória. E é isso que está faltando. E essa é a base do ODS 14 e de todos os outros. E os ODS, eles podem ser muito claramente um grande foco dessa linha de aprendizado, que a gente pode usá-los como uma coisa muito clara.
Tentando ser um pouco mais otimista, apesar de reconhecer que no cenário atual que a gente está, o diagnóstico da situação é péssimo, que definitivamente nos próximos 10 anos vai ser muito difícil a gente alcançar a Agenda 2030, né, todos os objetivos, mas eu quero acreditar que o dia que a grande ficha cair, uma onda de mudança vai chegar e que, avançando pouco a pouco em cada um dos objetivos, a gente vai conseguir ter um diagnóstico melhor para se planejar novamente. A gente vai ter que se planejar novamente e tentar alcançar o ODS, né? Acho que para todos os objetivos que são mais ligados ao meio ambiente, a gente tem que lembrar que é uma questão social. E uma coisa que eu gosto de repetir várias vezes é que para a gente dar oportunidade para que as pessoas se preocupem com o oceano, se preocupem com a floresta, a gente tem que dar segurança, a gente tem que dar garantia de que eles não estão passando fome, que consegue se manter com qualidade de vida, que tem saúde, que tem educação. Então, a gente precisa andar com essa agenda de forma integrada. Todos são importantes, e se a gente não andar junto, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Não adianta, a balança tem que estar equilibrada com todos eles. E, nesse sentido, a gente tem que lembrar que a gente está aí às vésperas de uma eleição. Se a gente quer ver uma mudança, tudo é uma questão social, a gente tem que pensar bem quem a gente vai eleger, quais são os discursos, quais são as prioridades dos nossos candidatos e depois cobrar para que eles cumpram seu papel de representantes do povo.
Em especial essa nova eleição, né, que a gente aguarda agora em novembro, que trata de eleger os nossos representantes no nível local, né, e que tem muita relação com o território que a gente estuda hoje da macrometrópole paulista e o litoral da macrometrópole. Mas eu achei curioso, assim, queria até comentar, eu ouvi alguns dos episódios anteriores de ODS E um deles me chamou muita atenção no final, que foi o da desigualdade. Muito emblemático, né? Porque o desafio da gente acabar com a desigualdade é grande e muito complexo. O entrevistado encerrou o podcast com uma fala que eu costumo falar também para as questões que a gente trabalha do Oceano, e eu acho que o Turra e a Luciana trouxeram esse ponto também, que é a questão da gente ser pessimista na análise e otimista na ação, né? Eu acho que esse é o olhar que a gente tem que projetar para os próximos 10 anos. Isso mostra também o quanto as temáticas do ODS passam essa mesma sensação independente do ODS, né? A gente está muito pessimista no cenário, esse cenário obscurantista, de falta de investimento na ciência e tecnologia, de negacionismo, de falta de representatividade, de falha das instituições, né? Uma falta de confiança, na verdade, nas instituições que hoje nos governam, mas a gente tem que ser otimista na ação, né? Tem uma frase emblemática também do geógrafo Milton Santos, não sei ao pé da letra como seria, mas que não precisa de clarividência, né? O que a gente precisa é de intuição, mas sobretudo de estudo, para a gente tentar ver o que vai ser do futuro a partir do presente. E hoje o que a gente vê no presente é ainda bastante fragmentado, bastante obscuro, e que nos passa a sensação de desesperança. Mas eu também vejo também que é nesses momentos de desesperança e de crise que podem ter lampejos de inovação. Então, quando a gente levanta essas ações ocorrendo em nível subnacional, eu fico pensando que se houver um trabalho colaborativo em rede, a gente tem a chance e o potencial de ampliar essas ações. E nisso é um pouco no que eu me seguro para imaginar que a gente pode ter um futuro melhor para o litoral da macrometrópole, para a macrometrópole como um todo, né? De que forma que a gente pega boas ações, boas práticas e faz com que elas ganhem escala, que possam promover inovação na governança desse território.
Eu sou bastante pessimista. Eu acho que em 10 anos a gente não vai mudar muito as condições de hoje, a não ser que ocorra alguma grande mudança, pode ser uma catástrofe mesmo, né? Vinda do oceano até, para alertar um pouco essa mudança. Talvez seja esse caminho que eu espero. Quer dizer, quando Nova York sentiu o efeito do furacão, provavelmente houve uma mudança, mas acho que só essa forma que a gente vai conseguir alterar esse caminho.
Bom, eu queria agradecer muito a oportunidade de conversar com vocês, dizer que foi um diálogo interessantíssimo, que alimenta essa discussão de forma muito qualificada e que complementa muito tudo que a gente já discutiu e os demais que a gente ainda tem para discutir nessa série sobre os ODS. Eu fico aqui com um convite para todo mundo acompanhar o lançamento do livro, que vai acontecer no dia 9 de dezembro, e a gente convida todos a lerem o livro e somarem a essa discussão. Foi muito, muito interessante. Agradeço muito essa oportunidade. A gente fica por aqui e fica o convite para os nossos ouvintes acompanharem o restinho da nossa série. Até logo. Muito obrigada a todos.
Eu tô balançando minha mão aqui, achando que a gente está gravando, tá? Então, só um ato falho. Visualizem eu falando tchauzinho aqui.
O lançamento do livro será realizado online em um evento do Instituto de Estudos Avançados da USP. Já reserve a data, dia 9 de dezembro, às 14 horas. Você encontra mais informações e o link para inscrição gratuita na descrição desse episódio. E para ficar por dentro de tudo, não deixe de seguir as redes sociais do projeto. Nos vemos lá! Esse podcast foi produzido e editado pela Bloom e colaboradoras.